viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. O Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau vai hoje não levar-vos até ao museu, mas contar-vos duas histórias relativas às divindades que vivem no Sol e na Lua. São elas Houyi e Chang'e. Na altura em que Yao, que foi um governante muito antigo, um rei sábio da humanidade, na altura em que Yao governava a Terra, e ele era considerado um governante excelente, estamos a falar há cerca de 3 mil anos antes de Cristo, mais ou menos para vocês estarem a ver a antiguidade do governo dele. Ele era tão bom, que foi considerado um governante exemplar. Porquê? Porque se preocupava muito com as pessoas, porque mal descansava, trabalhava de sol a sol e tinha virtudes éticas inabaláveis. Nunca o apanhavam em falso e rodeou-se também de ministros muito bons, sobretudo o ministro da Justiça, que era particularmente eficaz porque tinha a seu serviço uma cabra milagrosa que com o seu corno tocava, ela era unicórnio, portanto tocava com o seu único corno, tocava sempre aqueles que eram culpados, de maneira que no reino de Yao, no tempo de Yao, a justiça funcionava exemplarmente com o apoio desta cabra milagrosa. Ora bem, neste tempo, 10 sóis soltaram-se nos céus, corriam livremente pelos céus a brincar contra o parecer do Imperador Celestial, que era o pai destes 10 sóis. E eles então brincavam, não ligavam nem ao pai, nem à mãe, que se erra, o Imperador Celestial. Ele teve depois várias concubinas, mas primeiro foi casado com Serra, com esta divindade do Sol, que lhe deu então 10 filhos, estes 10 sóis. E eles brincavam livremente pelos céus, já quais adultos, numa altura em que a mãe achava que não precisava de os acompanhar e que lhes dava bastante liberdade. Então, o que é que aconteceu? Como os 10 sóis corriam pelos céus, a Terra começou a ficar muito quente, muito quente. Então, o Imperador Celestial convocou Houyi, o melhor arqueiro de todos os tempos, e ofereceu-lhe um arco especial com 10 flechas, muito boas, também mágicas, e ele já era por si só um grande arqueiro, então ofereceu-lhe este arco e disse: vais castigar os meus filhos, porque eles não obedecem e não ouvem nada nem ninguém, e vais castigá-los porque eles estão a provocar grandes desastres e calamidades na Terra. Então, Houyi subiu à montanha mais alta e disparou as suas flechas. Acontece que ele tinha uma pontaria tão certeira que, à medida que ia desferindo as suas flechas, ia acertando mortalmente nos sóis. O que é que acontece? Matou 9 sóis. E o último salvou-se por intervenção divina, porque a mãe aparece desesperada a dizer: não, o meu último filho, não o mates. O Imperador Celestial, quando soube que Houyi tinha sido tão eficiente na sua tarefa que lhe tinha morto 9 dos filhos, zangou-se, e ele, que vivia no Palácio Celestial com a sua mulher Chang'e, foram degradados para a Terra. É um grande castigo para divindades descerem até à Terra. E Chang'e ficou muito infeliz por ter vindo para a Terra acompanhar o seu marido, mas de facto era uma punição justa pelo facto de o marido ter abatido os 9 dos 10 filhos do Imperador. Chegam à Terra e Chang'e está inconsolável por ter que viver no meio de humanos muito inferiores em capacidades aos deuses, de maneira que ela vive inconsolável. Rui ainda se vai divertindo, porque tem o seu arco, tem as flechas, sai, vai pelas florestas, caça, brinca e, portanto, ele acaba por ter uma vida mais divertida na terra e mais folgada, mas não a sua mulher. Tão inconsolável ela está que o convence a fazer qualquer coisa para os tirar desta situação de mortais e para os voltar a elevar à categoria de divindades. E Rui vai falar com Si Yang Mu Nian Yang. Quem é Si Yang Mu Nian Yang? É a rainha mãe do Oeste, meia tigresa, meia humana, que é uma divindade vocacionada para a medicina, que tanto pode fazer bem como pode fazer mal, como pode, quando os humanos se portam mal, ela espalha pragas, mas quando os humanos se portam bem, ela recompensa-os e até lhes pode conceder a imortalidade. E porque tem a pílula da imortalidade com ela. Então Rui vai até à montanha Kunlun e consegue ultrapassar a montanha, está rodeada por chamas para proteção, e ele consegue ultrapassar essas chamas e consegue ultrapassar ainda os tigres que estão a defender o palácio da rainha mãe do Oeste, Xiang Mu Nian Yang, e vai falar com ela e diz: a minha mulher está inconsolável na terra, nós temos que voltar a ascender ao céu porque ela não aguenta viver aqui entre humanos e nesta terra. E Xiang Mu Nian Yang diz: muito bem, eu vou-vos dar uma pequena pílula da imortalidade, mas atenção, que a pílula, quando tomada por um, faz com que a pessoa ascenda aos céus, ou seja, realmente ascenda a Deus ou deusa. Mas se dividida por dois, e vocês são dois, são um casal, eu só vos posso dar uma pílula, porque elas estão contadas, mas se dividida por dois, tornam-se imortais. Portanto, o que eu aconselho é que dividam a pílula por dois. Bom, Rui leva a pílula para casa. A pílula não pode ser tomada de imediato porque implica a purificação, tem que ser tomada num dia de festa, num dia especial, e tem que ter meditação, exercícios específicos para a tomada da pílula. E ele diz à mulher: bom, agora que nós temos esta pílula connosco, pelo menos imortais podemos ficar, porque dividimos a pílula a meio. E aqui as histórias divergem, ou seja, há várias versões da lenda. Numa versão mais simpática para as mulheres, ela terá tomado a pílula à revelia do marido, porque um dos discípulos do marido, que é muito mal formado, quer a pílula para ele, e ela, para evitar que a pílula vá ter às mãos de um mal formado, toma a pílula. Mas na versão menos benigna para as mulheres, portanto, na versão menos matriarcal e mais patriarcal, que é a mais usual na China, ela toma a pílula por desobediência, por curiosidade e desobediência, uma espécie de Pandora. Estamos aqui perante Chang'e, uma espécie de Pandora chinesa, que vai fazer o quê? No dia aprazado para ambos tomarem a pílula, ela prepara tudo em casa, faz um festim e coloca a pílula no meio da mesa e abre a pequena caixa onde está a pílula e fica seduzida pelo brilho magnífico da pílula, que irradia um brilho lunar lindíssimo, como uma pérola, e ela fica absolutamente seduzida e tem vontade de experimentar, mas não de a comer, apenas experimentar. Só que uma pílula é muito pequena, quando ela vai experimentar, engole a pílula e imediatamente começa a voar em direção aos céus e, portanto, com muita vergonha, porque não pode ir para o pé, não pode ir para o Palácio Celestial, onde será escarnecida por todos os outros deuses, refugia-se na Lua e então passa a ser uma divindade da Lua, onde vive acompanhada com um coelho de jade que fabrica a pílula da imortalidade e também por um imortal taoísta. Mas nenhuma das companhias a satisfaz e ela chora porque ela gostava muito do seu marido, Rui. Rui, quando chega à casa e vê a mulher a voar rumo ao céu, percebe imediatamente o que sucedeu e percebe que ela vai para a lua. Entretanto, morre de desgosto e transforma-se na divindade do sol e voa em direção ao sol. E então eles, um na lua, o outro no sol, contemplam-se à distância, porque quando um surge no céu, o outro desaparece. De maneira que é assim esta história de amor. Por outro lado, esta história de Chang'e está na base de uma das principais festividades chinesas, que é a festividade do meio do outono, que sucede no 15º dia do 8º mês lunar. E nesta festa é uma festa que quase ironicamente em homenagem do espírito familiar. Porquê? Porque a lua é o dia de lua cheia, a lua está brilhante nos céus e pode-se ver a divindade Chang'e na lua. E os humanos fazem então uns bolinhos, são bolinhos de lua em forma de lua, em forma circular, em homenagem à divindade da lua e a pedir para eles próprios a união familiar. De maneira que esta é a história que eu vos acabo de contar de a divindade da lua Chang'e e do seu marido, a divindade do sol, Hui, que vivem para sempre separados por ou um gesto inadvertido da divindade da lua ou um gesto pensado da divindade da lua. Escolham vocês a versão que pensem que é mais adequada para a vossa mentalidade, para a vossa maneira de pensar. Até muito obrigada por nos terem ouvido. Muito obrigada também à Rádio Freguesia de Belém, esta oportunidade de estarmos aqui convosco. E até uma próxima oportunidade no programa Viagem pelo Museu de Macau. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.